Olá, aqui é Léo Abel e esse é o podcast O Que Te Move. Ok, você tá preparadinha? Você tem água?
Tenho.
Que vai falar, né?
Claro.
Adoro. Então vamos
já lá. Que é falar, né? Não é... É vídeo ainda.
Não é vídeo ainda, então... a gente vai fazer o vídeo depois.
Razão.
Tá bom? Então vamos nessa.
Bora.
O meu convidado é de Brasília e foi lá mesmo que ele teve seu primeiro contato com os musicais. Ele é formado em Direito pela Universidade de Brasília, mas se tornou professor de técnica vocal e COO da Motivo Live Inspirations. É um dos fundadores do Professional Voice Institute, juntamente com o médico otorrinolaringologista Dr. Reinaldo Yazaki e a fonoaudióloga Adriana Bezerra. Além disso, é o responsável pela frente de estudos e pesquisa em técnica vocal na Motivo e é professor na pós-graduação da Escola Superior de Arte Célia Helena. É também o diretor musical do Prêmio Reverência de Teatro Musical e faz parte da MTIA, Musical Theater Educators Alliance. Meu amigo, aí já é um currículo assim, ó, que eu vou te contar. Como preparador vocal, ele já trabalhou em produções como Fame Musical, In the Heights, Nas Alturas, trabalhou com Miguel Falabella no espetáculo Memórias de um Gigolô, assinou a direção musical do espetáculo Meu Amigo Charlie Brown e como ator integrou os elencos de José e o Manto Technicolor, que ele é apaixonado.
Sou mesmo.
As 6 pessoas no mundo que amam esse musical, ele tá incluído nela.
Sou uma delas.
Aí tem Evita e My Fair Lady, esses dois últimos dirigidos pelo Jorge Tagla e a Tânia Nardini. Em 2018, junto ao seu parceiro Tino Zani, ele fundou a Casa Motivo, uma casa de artes que gera processos e conteúdos de alto impacto e conecta o mundo das artes com o resto do mundo. Ele me ajudou a compor a voz do personagem Alípio, que eu fiz na TV Cultura, substituindo o ator Hugo Pique. Ele faz lives no Instagram, chamando a rapaziada para uma espécie de karaokê ao vivo. Ele também posta vídeos onde ele reproduz receitas de comida citadas em musicais e filmes. Ele conversa com profissionais do métier. Ele cuida das finanças da Casa Motivo. Enfim, ele é um pau para toda obra. Com vocês, essa máquina de produção e criatividade, meu querido amigo Rafael Vilar.
Aê! Que delícia! Tô animado, tô feliz de estar aqui.
Meu Deus, eu que agradeço, Rafa. Que currículo é esse, meu camarada? Como é que chega uma pessoa tão nova com um currículo tão extenso? Como faz? Explica pra gente.
A gente tem que fazer tudo nessa vida, né? Tem que ir testando o que dá certo, o que não dá. E aí pronto, aí dá nisso.
E qual é a sua bússola? O que te guia, o que te faz ir pra esses lugares?
Amigo, o que me guia... Olha, eu vou te falar que dependendo do momento da nossa vida, são coisas diferentes, né? Mas se eu fosse falar de hoje o que me guia é o que me completa, o que me traz alegria, o que me traz felicidade. Essa é o principal termômetro, assim, pra eu poder tocar um barco. Porque senão... Porque a gente já gastou muita energia na vida fazendo coisas que a gente achava que tinha que fazer pra conquistar alguma coisa e tal. E aí depois a gente descobre que... sucesso, fama, dinheiro, tudo isso segue a alegria. Então, não, é mentira dizer que a gente não gosta dessas coisas, mas isso vai seguir sempre a alegria.
Você falou uma palavra que todo mundo busca e poucas pessoas encontram. O que significa sucesso para você?
Nossa, sucesso eu acho que significa você conseguir... colocar o significado que você coloca nas coisas de maneira que mais pessoas possam receber isso. que as pessoas possam ter mais contato. Para mim, o meu sucesso, eu considero quando mais pessoas têm contato com aquilo que eu quero dizer, com aquilo que transformou a minha vida e pode transformar a vida delas também. Acho que por aí.
Então, você acha que no mundo de hoje, onde todo mundo busca uma notoriedade, um espaço, né, com as mídias sociais, você considera o sucesso a sensação mais próxima do que te faz feliz?
Sem dúvida, sem dúvida. Exato, que eu possa. E que as pessoas possam absorver disso também, né? Porque a minha felicidade sozinha, ela é talvez um pouco vazia, né? Eu acho que possa ter mais troca, né? E aí dessa maneira, um vai complementando o outro.
Rafa, eu achava que eu era o louquinho dos musicais. Até eu saber que você assistiu. Que eu tinha assistido 20 musicais em 21 dias. E aí eu descobri que você assistiu 18 musicais em 12 dias. Quer dizer,
Foi isso mesmo, amigo.
você
Da
ganhou.
primeira vez que eu fui, ganhei, né? O louquinho dos musicais. Da primeira vez que eu fui para ir, eu precisava muito dos musicais. Eu fui por causa disso, né? Um aluno virou para mim e falou: Olha, como que você dá aula de canto para musical? Na época eu dava aula muito para pessoal só do teatro musical. E nunca vi um musical. Falei, olha, eu concordo com você, meu querido, mas é difícil a gente se deslocar dessa maneira e tal. Ele falou, olha, pois eu vou em julho e eu quero que você vá comigo. E eu vou pagar a sua passagem e você depois desconta de aula de canto aí para mim. E eu falei, tá bom, demorou, vamos aí.
Negócio fechado.
E aí eu fui e nos 12 dias tudo que eu fiz foi assistir peça.
E aí, Rafa, como é que foi esse encontro? Houve decepções? Você ficou surpreso com o que você viu? Qual foi? O que que te pegou?
Olha, não é assim, eu não amei todas as peças que eu assisti, teve peças que não me pegaram tanto, né? Mas houve muito mais surpresas boas do que decepções. Foi bom demais. Primeiro, de alguma maneira, começar a perceber que o olhar que eu já estava dando tecnicamente para a voz e tudo estava muito corroborado com o que eu estava vendo nos palcos aí. E também ver a prática, né? Ver o dia a dia, ver o pessoal se jogando ou não se jogando, né? Então, foi muito legal, foi muito especial essa primeira ida para aí.
E o que foi que você achou na voz do cantor, ator americano que você sentia que faltava na voz do brasileiro?
Olha, o que eu comecei a perceber é que o cantor americano, ele tinha uma facilidade de cantar, ponto. Simples assim. Ele tinha uma coisa que fazia ele ter mais facilidade de articular, de estar em cena, vamos dizer assim. E muitas vezes era isso que permitia, inclusive, que ele pudesse atuar bem. Porque ele já era uma. Ele, né, partindo do princípio que ele já atuava, o canto não era um atrapalhador desse processo, né? E eu não percebi essa facilidade na voz do brasileiro mesmo. Então eu comecei a me perguntar o que que seria isso, mas eu só fui descobrir o que que era isso depois que eu voltei para o Brasil e comecei a investigar isso aqui do ponto de vista da fisiologia e entender que são fisiologias muito diferentes. Né? Na verdade, assim, todo mundo é igual, né? Todo mundo nasce igual, mas a maneira como a gente fala, aprende a falar, nasce falando, né? Porque muita gente fala duas línguas e tudo, mas a maneira como você desenvolve o uso da sua musculatura na sua primeira fonação diz como que algumas musculaturas internas vão funcionar. Então, nesse sentido, o inglês é muito diferente do português e ele enseja um comportamento muscular muito diferente, mesmo que os músculos sejam iguais, né? Então, é isso, essa é a diferença. São músculos diferentes, vamos dizer assim. Ou músculos diferentes, ou utilização do mesmo músculo de uma maneira diferente.
E aí, qual é a sua função?
Cara, quando eu entendi isso, quando eu entendi que existiam essas diferenças, o meu próximo passo foi falar assim: bom, será se eu começar a trabalhar dessa, tentar fomentar no meu aluno esse comportamento muscular que eu identifiquei no americano, ele não vai ter mais essa facilidade? Então era um jogo de hipóteses ali que a gente precisava comprovar, né? Ali nos idos de 2010, foi quando eu comecei a fazer esse trabalho. E aí a gente descobriu que sim, que de fato ajuda, né? Ajuda você a utilizar a musculatura de uma maneira mais otimizada. Na verdade, as pessoas sempre falam assim, mas então você gosta mais do americano? E eu sempre explico que não é isso, pelo contrário, eu gosto de todo mundo, eu gosto sobretudo da minha cultura. Mas é que a dinâmica da nossa musculatura, ela funciona muito para uma determinada forma de expressão cultural. Que no caso da música é muito voltada para a bossa nova mesmo. Não é à toa que bossa nova, MPB, raiz, nossa, é a nossa maior herança cultural para o mundo. E não tem ninguém no mundo que consiga fazer igual a gente faz, né? Mas se a gente está falando de alguém que quer ampliar esses horizontes no sentido de no sentido de música mesmo, de tessitura, de alcance vocal, a voz do americano é mais propensa para isso, né?
Uhum. E você acha que essa questão cultural do americano já na escola, desde pequeno, brincar ali de produção de musicais, eles têm essa opção, né, no, na, nas escolas e tal. Isso, uhum, tudo, isso tudo facilita como o brasileiro... Claro, nem todo brasileiro joga futebol, certo?
Sim. Mas
todo brasileiro já passou pela experiência porque é inerente, né? Você nem escolhe. Uma hora ou outra você vai se ver num campo de futebol correndo atrás de uma bola.
Sim, porque, com certeza.
Porque é cultural, tá na escola, a gente aprende isso na escola. Você acha que isso ajuda também o americano a se familiarizar e essa prática, desde pequeno, leva à perfeição?
Eu acho que sim, com certeza. Mas eu acho também que não... Enfim, eu acho que é uma coisa meio ovo ou galinha. A gente precisa entender melhor quem que veio primeiro. Porque eu acho que essa história do... Assim, o teatro musical, o pop e o rock mundiais, eles têm... Ou nasceram nos Estados Unidos, ou nasceram na Inglaterra, ou tem alguma coisa a ver com o país de língua inglesa, mas, sobretudo, eles vêm muito dessa expressividade do americano. E eu acho que isso vem, sobretudo, da facilidade que existe no corpo. Ou seja, não é só uma questão do americano ser um gênio da cultura. Não vou nem entrar no mérito de ser ou não ser aqui. Mas o ponto é... Tem uma questão de... O corpo é mais propenso a isso, entendeu? Então, talvez por isso a escola fomente mais isso também, né? Então, assim, eu acho que com certeza o fato de, nas escolas, já haver desde sempre, a pessoa, ela tá mais familiarizada com isso desde muito tempo, né?
Uhum.
Então, isso com certeza vai fazer com que quem gosta, tome gosto logo pela coisa, já comece a se jogar nisso daí. E, de repente, isso com certeza vai fazer com que as pessoas se destaquem, né? Sejam melhores em fazer isso, de alguma maneira.
Claro. E o que que é... O que que é esse negócio de voz autêntica? Existe?
Existe. Nossa, se existe. Na verdade, esse conceito de voz autêntica, ele vem a partir do momento em que a gente começa a olhar para o corpo de cada um, né? Então isso foi lá de novo em 2009, 2010, quando a gente começou a trabalhar isso, a gente começou a perceber o seguinte: nossa, se eu trabalho a voz da pessoa para ela trabalhar essa musculatura diferente, traços da voz dela ficam mais claros, aparecem mais no momento em que ela tá cantando ou que ela tá falando um texto ou tá se expressando artisticamente de uma maneira mais intensa. Isso aparece muito mais quando ela tá livre para fazer isso. Então a gente começou a descobrir essa história de voz autêntica nesse momento em que as pessoas... que a gente começou a perceber assim, nossa, essa pessoa tá muito livre e consegue expressar o melhor dela, né? Então, é o contrário do que a gente muitas vezes vê em algumas técnicas, que é o enjaulamento da voz, né? Ou seja, você tem que cantar desse jeito aqui. E aí todo mundo fica com a voz muito parecida. Então, seria a definição do oposto disso.
Então você está me dizendo que toda voz ela possui uma digital, ela é única.
Digo isso e digo mais. Eu acho que isso é o que faz a pessoa realmente ter algum destaque quando as pessoas olham para ela num palco, numa audição, qualquer coisa assim, é o que faz as pessoas se interessarem por essa voz.
Que é a autenticidade dessa voz e a capacidade de libertação, digamos assim, de liberdade em poder usar a sua voz.
Exato, de usar ela do jeito que você quiser, né? Ou seja, que você tenha todas as possibilidades possíveis, todos os alcances possíveis. Alguns vão ser melhores do que outros sempre, porque é corpo, né? E aí é disposição muscular, como qualquer coisa nessa vida. Se você é bailarino, tem coisas no teu corpo que te ajudam, tem coisas que te atrapalham. Se você é jogador de futebol, a mesma coisa. E na voz, a mesma coisa. Mas existe uma maneira de você tentar otimizar o corpo para que você possa ter tudo à sua disposição. E dessa maneira, independentemente de como você estiver se expressando, você pode fazer isso da maneira mais você possível.
E você acha que qualquer pessoa pode cantar?
Sem dúvida. Seguindo essa mesma lógica, né? Tem uma. Uma, as pessoas falam de uma doença que se chama amusia, que é uma doença neurológica, é a doença mais comum, e ainda assim ela assola uma porcentagem muito, muito pequenininha da população, que seria uma incapacidade de absorver uma determinada tonalidade na cabeça, no cérebro, e consequentemente uma dificuldade de você expressar essa tonalidade que você já não absorveu ela bem, né? Isso seria uma doença, é um problema neurológico. Fora isso, as pessoas podem ser afinadas, as pessoas podem cantar. E, em geral, quando elas não conseguem fazer isso bem, o problema está em como a musculatura delas de expressão da voz está trabalhando. Então, geralmente, as pessoas entendem, compreendem bem os tons. Mas, em geral, elas podem ter algum entrave aí na hora de expressar. Ela escuta, mas na hora de expressar, o corpo não colabora. E aí, nesse sentido, como é músculo, músculo a gente trabalha e todo mundo então pode otimizar isso daí, entendeu?
Calma, é como um atleta, tipo um atleta do Cirque du Soleil, por exemplo, que você, para subir num trapézio, você tem que fazer push-ups, né? Como fala?
Flexão.
Flexões, né? Para exercitar o seu músculo, até o músculo acostumar com aquele exercício e um dia você
Exato.
faz sem pensar. É mais ou menos isso?
Se eu te perguntasse, Léo, eu quero subir no trapézio. Eu posso? Eu tenho alguma chance?
Eu diria que sim. Isso vai, claro que vai levar um tempo para você chegar à excelência, né?
Exato,
Tem um
mas eu nem disse que eu quero
processo.
ser excelente, né? Esse é o ponto. Existe excelência vocal, e geralmente as pessoas que vocalmente já estão mais predispostas, vamos dizer assim, ou porque desde sempre estiveram expostas à música, desde bebê, e continuaram dando vazão a isso, ou porque trabalharam firme suas musculaturas e tudo, né? Essas pessoas elas vão conseguir cantar. E aí vão alcançar níveis diferenciados de excelência, né? Porque também tem isso. Nem sempre o nível mais excelente de voz é o nível mais excelente em outras coisas. E hoje em dia, a gente já entendeu que, né? Tipo assim, se a gente tivesse conversando 100 anos atrás, só uma voz excelente estava bom já. Já era excelente, já era ótimo. Mas cada vez mais, o entretenimento ele foi ficando mais complexo, né? Ele foi juntando outras habilidades, as pessoas foram ficando mais exigentes, né? E os americanos, inclusive, foram quem entendeu isso melhor e antes, no sentido de não dá mais para você fazer qualquer coisa no palco e achar que as pessoas vão sair de casa, vão largar uma plataforma de streaming para poder ir lá te assistir. Então você precisa inovar, você precisa acrescentar coisas e etc, né? Então, só um desempenho vocal por si, ele não resolve nada. É parte de uma questão muito maior aí.
Entendi. Às vezes, quando eu faço aula, o meu professor, ele fala, eu tenho um professor aqui americano, o David, e ele fala para mim, é aí onde está o dinheiro.
Ai, maravilhoso. Maravilhoso. É isso.
E eu consigo identificar quando a gente chega nesse lugar, quando ele fala, aí onde está o dinheiro, é essa qualidade de som que as pessoas querem ouvir.
Exato,
É aí onde
exato.
você vai atingir o coração das pessoas, né? Porque é uma experiência
Sim.
emocional. A voz é uma
Exato.
experiência emocional, né, Rafa?
Definitivamente. Contexto por trás, então, imagina, né? Que esse é o ponto. Uma história bem contada por trás, aí sim, né? Mas é mais um dos veículos, né? Nesse sentido. Então, porque pensa, só essa nota por si, ela não vai resolver nada. Ela não vai, entendeu? As pessoas não, elas vão se arrepiar. Elas vão se arrepiar porque naquela hora, daquele momento que um compositor pensou que a nota é aquela e a mensagem é aquela, você chegou na nota fazendo desse jeito que teu professor identifica que você está fazendo. Massa. Aí a gente tem essa pessoa que estava ouvindo se emocionando, essa mesma pessoa falando para outra amiga, olha, você tem que ir lá porque você vai se emocionar, e aí as coisas começam a acontecer.
É maravilhoso, porque eu identifico isso assistindo os musicais aqui. Eu fui assistir Jagged Little Pill. Você já viu esse?
Não vi, não
Não.
vi. Já ouvi falar, mas não vi.
Tem um momento que a menina canta. Eu esqueci a música agora. Mas enfim, ela canta a música de uma maneira que você. Olha, são. As pessoas aplaudem de pé e tá assim, na metade do segundo ato, sabe? E as pessoas não conseguem, não se aguentam, tamanha comoção ela causa dentro, é um solo, e ela simplesmente arrebenta com a gente, através da voz dela. É impressionante o que uma
Que demais.
voz pode construir numa sala de teatro. É um poder, né,
Genial.
Rafa?
Total, super, com certeza. E tem muito a ver com isso, eu falo muito isso para os meus alunos, que é geralmente, a gente trabalha muito com esse conceito de tentar fazer menos esforço, porque geralmente quanto mais esforço a gente faz, menos harmônicos a gente constrói com a voz. E aí, quanto menos harmônicos a gente tem, menos a gente envolve as pessoas que estão recebendo essa emissão, né? Então, boa parte do processo é física, puramente física. Fora todas essas outras questões de emoção e etc. Então, é muito saber administrar isso. E realmente você causa, no bom sentido, um bom estrago, né? Nesse caso,
Um
assim.
belo estrago.
Exato.
E é muito difícil para quem quer ser cantor ou ator de musical entender essa dicotomia, né? De que como balancear a entrega com a técnica, como é que eu consigo conquistar todos esses harmônicos, mas ao mesmo tempo não deixar de entregar uma densidade, né? Uma intensidade. É um processo
Claro.
longo, né, Rafa?
Sim, com certeza. Eu nunca vou esquecer a Tânia Nardini, minha diretora amada, falando com a gente no Evita, que ela dizia assim: eu preciso, nesse momento da peça, eu preciso que vocês sejam técnicos o suficiente para que eu não enxergue técnica em vocês. E é muito legal isso, porque tem um pouco a ver, né, com essa história de você conseguir entregar tudo que você precisa entregar e toda a verdade que você precisa entregar, mas que ali por trás exista algo que tá. Tem duas coisas. Uma é te protegendo para que você, né? Porque a gente tem que lembrar que depois daquela sessão tem outra sessão e outra e outra, e é uma vida pela frente, né? Então a gente não pode morrer de verdade. Mas também com isso que você falou, no sentido de eu preciso ter um background ali me amparando para que a melhor entrega aconteça, para que a coisa realmente chegue nas pessoas. Eu sempre falo que às vezes você sentir demais é mais selfie, é mais masturbatório, vamos dizer assim, do que o outro sentir, né? Então tem que lembrar que nesse jogo aí tem mais uma pessoa. E na verdade você tá fazendo aquilo para aquela pessoa sentir, não você sentir. E tem diferença, né? Às vezes quando você sente demais, o outro talvez sinta de menos.
Aí fica aquela plateia com cara de tacho te olhando, né? Falando, nossa, o que
Exato.
que tá
A
acontecendo com
pessoa
ele?
tá arrasando, se achando maravilhosa, tá causando. E não chega na plateia, entendeu? É só ele em si.
E ele achando que tá ali
Achando que tá
abafando.
maravilhoso. E tá, no caso, mas ele tá pra ele, entendeu? Ele não tá pros outros. Os outros também fazem parte desse jogo.
Ah, é um processo difícil. Rafa,
É.
o que que é uma, na tua opinião, o que é uma voz saudável?
Olha, para mim, uma voz saudável é uma voz que tem usabilidade, vamos dizer assim, que tem rendimento. Um sinal de que que a voz não é saudável é você no final do dia estar tá com a voz cansada, por exemplo. Desconsiderando um cansaço natural que todo mundo sente no fim do dia, diferente de um cansaço que sente no começo do dia. Né? Que em tese é nenhum, porque você passou a noite dormindo. Uma voz saudável é uma voz que tem essa usabilidade, que não se desgasta por qualquer coisa, né? E eu estou dizendo isso porque muitas vozes, elas, do ponto de vista dos livros, das fotos, dos exames, exemplos e etc., elas não são perfeitas, né? As musculaturas, as formações, elas não são perfeitas, mas ainda assim são vozes incríveis, e as pessoas sabem usar mesmo com as suas questões, né? Então, eu acho que a ausência de, às vezes até de algum tipo de inchaço ou de uma deformidade, que não, deformidade é uma palavra horrível, né? Mas uma variação anatômica, porque se usa, né? Eu tô falando porque acaba se escuta, a gente ouve as pessoas falando ainda. Mas uma variação anatômica que não é o normal de todo mundo, ainda assim, essa voz não necessariamente não é saudável, de jeito nenhum.
E você, enfim, como toda digital, você também encontra as características dentro dessa que você acabou de falar, não é deformação,
Exato.
é que você acabou
A
de falar?
variação anatômica.
Variação anatômica.
Exato.
E
Que
aí
todos temos em todo lugar do corpo, se você parar para pensar, né? Do cérebro, de tudo. Todo mundo tem, é diferente nesse sentido.
Exato, quando você vê um bailarino dançando, eles não, eles possuem a mesma técnica, né, a mesma prática, mas não é o mesmo corpo, cada um imprime a sua própria característica ali, né?
Total, total. Inclusive, eu vi um. Eu tenho um programa da Apple TV Plus. Que se chama Dear, eu não sei se você já ouviu falar.
Não.
É muito legal, vale muito a pena assistir, porque é super inspirador. Tem o Spike Lee, tem o Lin-Manuel Miranda, e basicamente são pessoas, né, everyday people, que escrevem cartas, por isso que chama Dear, né, porque começa como uma carta, e ela conta para essa pessoa, para essa figura que tá lá no, que é o tema de cada episódio, por que que ela foi importante em algum momento da vida e tal. Tem a Oprah também, é bem legal. E aí
Uau!
eu tava assistindo esse episódio que é da Missy Copeland, que é uma bailarina. Ela é do American Theater Ballet, não, American City Ballet, não sei. ABT, American Ballet Theatre, enfim, não sei. Mas é um balézão aí dos Estados Unidos. E ela foi, por mais de 10 anos, a única negra bailarina desse balé. E ela cita, inclusive, o Balanchine como sendo um cara que lá no passado dizia exatamente como que o corpo das bailarinas deveria ser, etc, etc. E ela, na constituição física dela, ela nunca seria essa pessoa que o Balanchine dizia que era porque uma bailarina deveria ser, né? Então, muito legal como que vai rompendo essas questões e aí depois ela se tornou bailarina solista e fez os grandes balés como protagonista. Mesmo não sendo tudo que se diria, tudo que se acreditava no passado que deveria ser um bailarino perfeito, né? Então a voz segue muito esse princípio, exatamente essa mesma questão, né? Não, por que que tem que ser de um determinado jeito que alguém disse, né?
Então, eu acredito que a gente está na mesma página, porque eu levanto também uma bandeira que é é a bandeira de seja você mesmo, não tenha medo de ser único, não tenha medo de ser diferente, busque a sua, como a gente chama isso? Uniqueness, a sua preciosidade que só você possui. E é isso.
Que é o que a gente chama de autenticidade mesmo, né? Tipo,
Autenticidade.
é o você, aí é um dos nossos pilares na Motivo, né? Porque o que a gente percebe é que ainda existe um pensamento no mercado da arte e tudo que como, por exemplo, é curso de audição, né? Uma coisa que tem muito isso aqui, as pessoas ficam pensando, o que que eu faço na audição? E eu digo, seja você, é isso que você tem que ser. Porque se você for tentar corresponder à expectativa de uma pessoa, primeiro que não é uma pessoa, geralmente é uma banca. Cada um ali tem uma expectativa diferente. Se você fosse tentar corresponder à expectativa de todo mundo, ainda assim seria muito difícil. Então é mais fácil você ser você, você vai se entregar muito melhor, porque você não está tendo que fingir nada. E se servir para aquele projeto, ótimo. Se não servir, bola para frente, vamos para o próximo, né? A gente fala muito
Exatamente.
disso aqui.
Porque quando a gente busca se encaixar em lugares, a gente perde exatamente isso que é o que nos faz mais valioso, que é a autenticidade. E uma banca de audição, gente, eles estão ali para buscar justamente isso, a sua potência, o seu potencial. Não alguém que esteja buscando parecer ser alguém. É
Exato.
um trabalho muito longo que provavelmente vai te levar a lugar nenhum. Quando você mergulha dentro da sua história, é exatamente isso que um diretor busca para o espetáculo dele.
Claro, com certeza. E que você possa, obviamente, trazer questões técnicas, etc, 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 mas partindo de quem você é, né? E não fabricando alguma coisa. É muito complicado isso. Então, nossa, eu sou muito fiel a isso. E aí, isso começou a nortear, no fim das contas, como eu trabalho, né, com os meus alunos. Do tipo, olha, eu tô aqui pra fazer com que, pra te extrair o teu melhor, né? Mas não pra te tornar alguém ou alguma coisa nesse sentido. A gente, óbvio que a gente pode ter referências, mas isso tem que compor uma ideia de nós e das nossas metas e daquilo que a gente quer construir.
Até porque não existe nada de novo debaixo do sol, né? A gente
Total,
vai apanhando um
total.
negócio aqui, outro negócio ali, que te inspira ali a
É.
colar, e a gente vai formando a nossa própria colcha.
É,
Rafa,
exato.
cada aluno uma história, cada aluno um desafio diferente. Onde é que você, Rafael, profissional, se encontra, se molda? Ou como você aprende, como você ajuda?
Olha, definitivamente, cada aluno uma história, cada aluno um corpo, né? E é por isso que é muito difícil você constituir uma técnica consolidada. Eu acho que praticamente esse termo não existe, porque são muitas questões, né? E aí você precisa ter o máximo de repertório possível para você trabalhar com aquela unicidade que vai aparecer na tua frente ali, de demandas e de necessidades e de questões. Então, definitivamente, cada pessoa é uma pessoa e não existe bula, não existe soluções engessadas, né, para resolver as questões das pessoas. E aí, nesse sentido, é muito legal buscar fora, né? Tipo, buscar. E quando eu digo fora, não estou dizendo fora do Brasil necessariamente, mas buscar em outras áreas, né? Tem uma história engraçadíssima de um. Existe um projeto de reciclagem aqui num departamento aqui de São Paulo, que é voltado mais para fonoaudiólogas, né? Sempre foi um lugar onde as pessoas iam fazer formação, etc. e tal. E aí eu me inscrevi uma vez para fazer, e aí quando eles viram que eu não era fonoaudiólogo, que eu era professor, eles disseram que eu não podia participar. E aí eu falei, mas por quê? Ah, porque diz que se discute muitas terapias e tal, e aí para os professores não tentarem fazer as terapias. Eu falei assim, mas enfim, eu não sei sobre os outros professores, eu posso falar de mim. Eu conheço muito bem o meu lugar e o meu departamento e o que eu tenho que fazer aqui. E a última coisa que eu vou querer fazer é aplicar fonoterapia em pessoas. O que eu quero é participar das discussões, eu quero ter acesso a esses casos que vocês discutem, etc. E aí não me deixaram participar de jeito nenhum e eu continuei fazendo uma pressão danada. Aí no ano seguinte eles abriram para os professores poderem ir. Porque é isso, tipo, eu não quero ser fonoaudiólogo, gente. Se eu quisesse ser fonoaudiólogo, eu tinha ido estudar fonoaudiologia. Mas eu quero ouvir da boca dos fonoaudiólogos, eu quero discutir os assuntos, eu não quero ficar só dentro da minha bolha, né? E aí eu participo, é muito legal, enfim, eles trazem periódicos do mundo inteiro. Também fui para outros lugares, fui para Verona já, para um congresso muito legal sobre voz mista, fui para Bélgica, Estados Unidos também, já fui algumas vezes, tipo, para poder beber de outras fontes e ouvir outras pessoas falando o que elas têm para falar, né?
E basicamente, o que é que você escuta nesses lugares onde você vai?
Olha, depende. Por exemplo, é muito legal, esse congresso de voz mista foi muito legal porque tinham os italianos ali, os europeus, que são muito mais conservadores do ponto de vista da voz. Então, assim, em termos do que se alcança e das possibilidades vocais, na minha opinião, humilde, os americanos, norte-americanos, sul-americanos estão muito mais avançados nesse sentido. Os europeus, eles são muito ainda fixados em conceitos mais antigos de vozes mais setorizadas, vamos dizer assim. Então, por exemplo, esse congresso aí que a gente foi em Verona, eram os italianos em casa falando do lado deles e do que já tem de descoberta científica, e uma cambada de americano defendendo uma posição um pouco mais neutra, mais relativa da voz em si.
Quer dizer,
E
é
aí,
uma terceira guerra mundial, praticamente.
total. E eles brigavam literalmente, assim, e tinham brigas homéricas, e a gente assistindo, né? De vez em quando a gente participava também, mas eu gosto muito, eu fico mais na minha, eu gosto de ver a briga e ver onde que isso vai me levar. Até porque, de repente, eu tô aberto a mudar meu conceito também, o que eu acredito, né? Vai depender aí do que a gente vê sendo discutido.
Que loucura!
É muito legal, é muito legal, divertido.
Mas olha, voltando àquele assunto lá do curso que você fez com as fonoaudiólogas e tal, eu acho que elas sabiam do seu histórico, porque você fez a faculdade de direito e foi acabar sendo professor de vocal. Quer dizer, Rafael, você é esse tipo de pessoa que diz que vai fazer uma coisa e faz outra.
Faz outra, rouba tudo. Falar nisso, inclusive, eu tenho que corrigir uma coisa lá na minha bio que você leu, que eu não me formei no fim, viu?
Olha aí, tá vendo? E ainda me faz passar por mentiroso.
Não. Mas é que eu quase formei, vai. Vamos dizer, faltaram 2 semestres para eu me formar em direito.
Ai, é formado em direito. Não é? Então, gente, vamos corrigir essa parte aí. Ele é
É.
quase formado em
Quase
direito.
formado, exatamente.
2 semestres? Faltou dois.
Foi.
Ah, você chegou
Foi bem
muito
na época.
próximo.
Mas aí não me interessava mais, né? Daí a gente vai perder tempo. Ah, termina. Termina pra quê?
E o que que você trouxe dessa faculdade?
Olha, vou te falar, eu lembro de muita coisa, sabia? Eu amo direito até hoje, amo, amo, amo. Às vezes a gente tá vendo alguma coisa de contrato aqui, discutindo com advogado, e eu bato boca legal assim com os advogados. É muito divertido. Mas assim, trouxe um caráter de humanização também, de conscientização. A UNB, nesse sentido, é massa demais, assim. Foi muito legal o período que eu passei lá e eu aprendi muito, 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 muito. De tudo.
Você acha que existe um advogado, alguém aí que luta pela justiça dentro de você? Que justiça é essa, Rafael Vilar?
Eu acho que sim, de alguma maneira tem sim. Mas é isso, eu sinto que muito do meu caráter e das minhas crenças, daquilo que eu acredito, daquilo, enfim, foi muito formado nessa época, né? Eu acho que tem uma coisa hoje de faculdade que é isso. Depois eu fiz até, porque eu precisava para fazer uma pós que eu queria fazer. E aí eu fiz um curso desse de 2 anos, que você forma tecnólogo, né? E aí virou isso, né? Graduação virou isso. E é complicado, assim. O tempo que eu passei na UNB, esse tempo que era mais sobre estudar filosofia, sobre estudar teorias gerais e tal, foi muito legal, porque você constrói um pensamento mais amplo, né? Menos focado sei lá, no dia a dia, sei lá.
E aí me diz assim, se ator, produtor, diretor musical, preparador vocal, tesoureiro, cabe tudo em uma pessoa só, o que que te satisfaz mais?
Cabe, cabe. Eu amo, 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 amo. Eu acho que também é muito difícil responder isso. É igual perguntar qual que é meu musical favorito. Eu sei lá qual que é meu musical favorito, gente. Eu vivo, eu respiro isso a vida inteira, não tem como dizer. Mas, definitivamente, essa coisa do canto, de desenvolver nas pessoas uma habilidade vocal, de comunicação, de cantar, de falar melhor, de se dirigir melhor para os outros, é algo que me dá muito tesão. Acho que é o que eu mais amo fazer, mesmo assim. É muito legal ver o quanto as pessoas podem ser transformadas por isso e quanto, por causa disso, elas podem transformar outras pessoas também. Então eu gosto demais, assim, é o que eu mais amo. Inclusive, fiz alguns musicais como ator. Depois que eu desencanei de ser ator, porque eu vim para São Paulo para ser ator de musical. E aí, quando eu desencanei e falei, não, e na verdade eu entendi que o que eu gosto é de ensinar as pessoas a cantar. E aí foi quando eu passei no musical, tipo, muito aleatoriamente, assim. Foi muito sem esperar.
Por
E aí
quê?
foi muito legal tá em cartaz. Mas quando eu estava em cartaz, eu já pensava assim, nossa, eu preciso voltar para aquilo que eu estava fazendo, porque não é impossível você fazer bem as duas coisas, né? Então,
Você acha?
até o fato assim, eu amo atuar, amo estar no palco, de vez em quando eu quero voltar, mas definitivamente não é uma prioridade para mim.
Você acha que é um chamado vocacional que você tem na educação?
Sim, com certeza.
Que coisa maluca.
Não na educação necessariamente só, né? Porque educação acaba tendo um cunho de formação, da pessoa vir, né? As pessoas acham que elas não têm que estudar depois que elas crescem, né? Então eu acho que é nesse sentido de ajudar mesmo as pessoas a conquistarem desenvoltura vocal, por assim dizer, né? E isso pode ser em qualquer momento da vida.
Você, dentro dos seus estudos, também leva em consideração a parte emocional?
Com certeza, com certeza, sem dúvida. Inclusive, assim, às vezes até o emocional meio desestabilizado ajuda, dependendo da história que você está contando, vamos dizer assim. Mas com certeza, a pessoa, quanto mais estabilizada ela tiver, né? E estabilizado também é um conceito muito complexo e amplo aqui, mas quanto melhor com ela tiver, mais fácil vai ser dela abraçar tudo isso, porque muitas vezes o processo vocal, ele tem a ver com você abrir mão de certas seguranças, né? Que é um pouco aquilo que a gente tava falando, aquele ator tomado lá sozinho que sente tudo e a plateia não sente nada. Muitas vezes no o processo de desenvolver como que eu faço para sair de mim e chegar no outro tem a ver com abrir mão de certas seguranças que eu já estabeleci. E aí, obviamente, quem tá mais tranquilo nesse sentido, se joga muito mais. E aí conquista as coisas mais rápido, né?
Então você acha que ser vulnerável nesse setor é um ponto positivo?
Eu acho que pelo menos enquanto você está se abrindo a possibilidades de trabalho, de se trabalhar, sim, com certeza, né? Porque eu também acho que se banaliza às vezes a vulnerabilidade, enfim. Mas eu acho que é se permitir se colocar à prova e abrir mão de pré-conceitos, eu acho que é muito importante.
E Rafael Vilar, o que te move?
Nossa, o que me move, eu diria que o que me move hoje é a expansão da minha consciência. E a busca por estar cada vez menos, sei lá, preocupado, menos sei lá, desesperado, buscar cada vez mais. Eu acredito muito numa coisa que é que nada acontece por acaso, né? Que tudo acontece, tudo vem a mim com facilidade, alegria, glória. E eu acho que muitas vezes a gente esquece disso quando a gente passa por alguns problemas. Então, hoje o que me move é estar pleno o tempo todo.
Uau, que missão difícil, né?
Sim. Mas na real não é não, sabia? Na real não é. É a gente que dificulta, eu acho. A
Ai,
gente
amor,
dificulta mais.
conta como é que faz qualquer receita. Aí você vai lá na casa
Maravilhoso.
motivo, entendeu? Tem 6 módulos.
Não, nem é. Eu acho que o grande lance é a gente leva as coisas muito a sério. Eu acho que a gente devia desencanar um pouco mais.
Ser mais
Desencanar.
leve com a gente mesmo.
Sobretudo com a gente mesmo, né? Eu acho que é bem por aí. É bem a gente encontrar a facilidade nas coisas, mesmo quando elas são difíceis. Porque até esse conceito de dificuldade é a aparência também, de alguma forma, né? Sempre tem algo ali que vai me fazer crescer. Sempre tem algo que aquela peça desse tabuleiro não tá ali à toa, né? Então, se a gente começa a olhar mais com essa visão, a gente, de alguma maneira, em vez de tentar lutar contra, a gente permite. E aí depois a gente geralmente descobre que foi a melhor coisa que podia ter acontecido.
Faz todo sentido, né? Afinal de contas, teatro é uma historinha, é uma mentirinha que a gente tá ali brincando de falar a verdade, né?
Total, com certeza.
Maravilhoso. Gente, eu e o Rafa, a gente vai lá pro YouTube agora, tá? A gente vai falar
Uhul!
sobre outros assuntos. Quero falar mais sobre a Casa Motivo, sobre o Rafael Blogueirinho, todo agora fazendo receitinhas no Instagram.
É isso
Tô
aí.
louco para saber tudo isso. Então, se você que tá assistindo a gente aqui no Spotify ou no Google Podcast, no Apple Podcast, no Apple você pode deixar a sua avaliação e comentário. Isso vai ajudar a Apple entender que o podcast está bombando. Ajuda a gente
Boa.
aí. Eu e o Rafa agora a gente vai lá pro YouTube continuar esse papo. Então continua com a gente. Rafa, bora?
Leozinho,
Vamos
vamos.
lá a gente se despede, tá bom? Aqui
Fechou.
é só um. Te vejo em 5 minutinhos.
Até daqui a pouco.
Isso.
Boa.
Beijinho!
Beijo.
E se você gostou desse podcast e quiser que mais pessoas se inspirem com os nossos convidados, você pode compartilhar com seus amigos e familiares e também divulgar nas suas redes sociais, no Instagram, @podcastokitmove. E se você ainda quiser apoiar esse podcast a produzir mais conteúdo com mais qualidade, você pode se tornar um doador. É só você ir na descrição do podcast no Spotify e lá você vai encontrar o site para você acessar e se tornar um doador. Todo apoio será bem-vindo. Como diria minha amiga Tati Malhado, sozinho vamos mais rápido, mas juntos vamos mais longe. Obrigado pela sua audiência.